Olá, sintam-se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 140 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física. Neste episódio, a nutricionista Letícia Moreira e eu batemos um papo com o Ultraman Alessandro Medeiros, com o acadêmico em nutrição Henrique Altran e com o professor Diego. Falamos sobre os mitos e verdades da dieta carnívora, como sua relação com o câncer, para quem é e para quem não é a dieta carnívora, sua relação com a prática esportiva, se causa alguma deficiência nutricional, sobre a ausência de fibras, sobre laticínios e muito mais. Se liga que este episódio está incrível. Acompanhe agora. Olá, boa noite. Estamos iniciando aí mais uma live do Atletas Low Carb. Hoje, quinta-feira, 11 de março. E o som da Nutri Letícia Low Carb tá vazando aí.
Não baixa, não sei como.
Nutri, hoje o bate-papo com a galera carnívora. Vamos quebrar os mitos, falar as verdades. Para quem busca boa informação sobre comida de verdade, baixa em carboidratos. E hoje, do ponto de vista da dieta carnívora. Beleza?
Beleza, tô aqui meio perdida, mas beleza, é isso que a gente vai falar hoje. Boa noite, galera.
Grande Henrique Altran, tô vendo que só estamos nós dois aqui no Instagram. O Alessandro saiu, a Nutri saiu, deu uma confusão danada aqui. Seja bem-vindo, Henrique.
Obrigado, André. O Alessandro deu uma congelada aqui no Instagram, né? Era para estar todo mundo no Instagram, entendeu? Já até chamei a Letícia de novo. Deixa eu chamar todo mundo de novo aqui.
Deixa eu ver. É porque não baixou tudo. Entendeu?
Pronto, estamos todos aqui. Falta só o Alessandro. O Alessandro parou assim.
Oi, Ana. Para. Tô chegando aí. Aí, agora foi.
Acontece que o meu som não abaixa tudo, gente.
Grande Alessandro Medeiros, grande Ultraman. Boa noite, cara.
Boa noite, galera. Prazer mais uma vez estar com vocês aqui, agora junto com o Henrique Altran. Quanto tempo, né, Henrique?
Sem live? Não é, né? Cara? Fazia tempo que tu se encontrava online.
É, sempre uma honra estar no canal dos Atletas Low Carb aqui.
E no Instagram do Henrique, também tá aqui, ó.
É, eu tive que sair, gente, o meu não abaixa, senão ia ficar dando microfonia e aí ia ficar ruim, né?
Vamos lá, falar sobre os mitos e verdades da dieta carnívora, mas antes da gente chegar lá, queria só dar boa noite, turma, que tem uma turma boa já aqui, dando cumprimentando todos. Blayton Rivine, boa noite. Grande Rodrigão Moraes, boa noite. Aninha Vilela, ela tá a ícone da maratonista brasileira carnívora, atleta de alto rendimento, pelo amor de Deus. Aninha, boa noite. Grande ciclista low carb, Van Damme. A Maria Vitória, boa noite. Luiz Henrique Santos, boa noite. Rick, boa noite. Carlos Roberto Franzoi, Juan Carragal, Cristiano Silva, Ricardo Ferraz, Nelson Silva, Marcelo Vieira Salles, de Salles, boa noite. Júnior Sacomano, boa noite. Carmen Medeiros. Domênica Martins, boa noite. Jane, Alessandra?
Mamãe.
Mamãe.
Carmen Medeiros, mamãe. Boa noite. Renato, grande Renatão Pradilhos, boa noite. Sandra, olha a Aninha. Enfim, olha o professor Diego Amorim. Professor Diego, manda o link pro professor Diego.
Mandei, tá no grupo. Tá no grupo. Assim que ele puder entrar, entre.
Dominice, boa noite. E, enfim, vamos lá, bater o papo sobre comida, verdades e atividade física. Vai ser bacana a gente começar sobre um bate-papo bacana, quebrar os mitos, falar as verdades. Quero começar com algo bem polêmico para o Henrique Altran. Mas antes, para quem não conhece, que está chegando agora no podcast ou aqui na live, Henrique, apresente-se. Quem é o grande Henrique Altran?
Bom, muito obrigado pelo grande. Bom, galera, boa noite a todos. Eu tô aqui em Fortaleza, no estado do Ceará, né? Terrinha quente, e eu sou acadêmico de nutrição. Se tudo der certo, se o Covid deixar, eu me formo no final desse ano. Comecei essa história de nutrição em 2018, né? A minha ideia era realmente aprender um pouco mais sobre nutrição, clinicar. Eu conheci a low carb em 2017, né? E tem sido uma diferença muito grande na minha vida. Perdi 10 quilos de peso, apesar de nunca ter sido muito gordo, né? E hoje eu tenho uma alimentação animal-based, né? 98% da minha alimentação é de origem animal, né? E eu tenho, para mim é uma honra estar com essa galera aqui, porque, vou dizer, viu, tá com André Burgos, do Atleta Low Carb, nutricionista Letícia Moreira e Alessandro Medeiros, meu amigo, é honra pra caramba, é honra pra caramba. Muito obrigado pelo convite.
Que time de peso. Seja muito bem-vindo, Henricão. Alessandro, eu coloquei o mute aqui porque eu acho que o som do Henrique está saindo no seu celular e vazou aqui, ficou com eco.
Beleza.
Quem é o Alessandro Medeiros? Apresente brevemente. Eu sei que você é um cara de peso, cara. Todo mundo conhece, mas eventualmente vai chegar alguém aqui que não sabe quem é o Alessandro. Apresente, por favor.
Meu nome é Alessandro Medeiros, moro aqui na Flórida, nos Estados Unidos. Sou atleta de endurance. E vou fazer, mês que vem, um ano na carnívora. Vai ser celebrado como? Churrascão, né?
Tá certo.
Um ano na carnívora. Já fizemos aí vários testes, vários eventos, né? Desafios. E muito, muito, dando muito bem na carnívora, nos esportes de endurance.
Henricão, vamos lá. Um dos grandes temas quando se fala sobre dieta carnívora é o medo avassalador da carne, de um modo geral, com a relação que criaram sobre consumo de carne e câncer. O que sabemos sobre relação de causa enfim?
Essa é uma questão extremamente importante, André, porque essa história de que a carne causa câncer, ela veio de uma orientação de um órgão que é associado à Organização Mundial da Saúde, né, que é o IARC, que é o Instituto para Pesquisas do Câncer, né? E esses caras, eles fizeram um encontro na França, no final do começo dos anos 2000, ali 2015, 2000, alguma coisa, e eles fizeram um apanhado de diversos estudos, né? Fizeram um apanhado de muitos, muitos estudos, só que no final das contas, eles só levaram em consideração 14 estudos. Os números são, eles reuniram 800 estudos diferentes, e desses 800 estudos, só 14 foram aproveitados. Eles deixaram de fora desses 14 estudos, desses 800 estudos, eles deixaram diversos estudos que eram ensaios clínicos randomizados, que eram... tinha um ensaio clínico randomizado, tinha estudos epidemiológicos, tinha estudos em animais, tinha vários estudos que eles deixaram de fora. E eles só pegaram esses 14, e o mais incrível, desses 14, só 6 estudos tinham uma leve associação com câncer, associação. Tinham 8 estudos que não tinham associação nenhuma. Então já começa um viés muito grande por conta disso. E eles pegaram esses estudos que tinham associação e transformaram isso aí numa causalidade, coisa que não dá para você fazer com estudos epidemiológicos, né? Os estudos epidemiológicos, eles no máximo podem estabelecer associações. Né, eles são estudos onde os pesquisadores, eles perguntam para as pessoas, através de questionários de frequência alimentar, o que é que as pessoas comeram, e acompanham essas pessoas ao longo do tempo. Uma vez a cada 2 anos, uma vez a cada 3 anos, eles perguntam o que é que as pessoas comeram, e aí, no final das contas, a pessoa responde, tipo assim, quantas porções de carne você comeu por semana? Aí a pessoa diz, entre 1 e 2, entre 2 e 3, e por aí vai. A questão é que ele não pergunta se essa carne veio dentro de um pão, né? E dentro de um pão com batata frita e com Coca-Cola, né? Então fica complicado de você entender como é que é essa causalidade. E o mais interessante é que a grande maioria desses cientistas que participou desse encontro, né? Dessa cúpula, vamos dizer assim, tinha muitos nutricionistas, tinha muitas pessoas que eram não só veganas, mas eram adventistas, e a gente sabe que tem um viés muito grande nessa questão. E eles saíram com pérolas, né? Eles colocaram a carne vermelha no mesmo grupo do cigarro, e, por incrível que pareça, para a galera que está escutando a gente, colocou a carne vermelha também no mesmo grupo do urânio. Então, é muito engraçado quando você para pensar. Mas, assim, justiça seja feita, né? A frase que tem lá nesse relatório não é que carne vermelha causa câncer, é que carne vermelha é um possível carcinógeno, né? Então tem que fazer essa distinção. A carne vermelha é um possível carcinógeno, do mesmo jeito que a banana pode causar quedas. E não sou eu que estou dizendo isso, certo? Não sou eu que estou dizendo isso. Quem está dizendo isso é um dos cientistas que participou lá, e que explicou isso, como é que funciona. A banana, ela pode causar quedas, porque você pode comer a banana, deixar a casca no chão, pisar em cima dela e escorregar. Tá entendendo? Então, a carne é a mesma coisa, ela pode causar câncer. Pô, mas pô, você pode sair de casa e ter um meteoro caindo na sua cabeça também. Né? Então, é uma justificativa muito falha para dizer isso. E assim, se a gente parar para pensar, não existe nenhuma plausibilidade biológica em relação à carne causando câncer, porque você não tem substâncias na carne em si que são carcinógenas, que você vai ter proliferação celular e causar realmente esse tipo de problema, entendeu? Os estudos que tem aonde a carne está associada com câncer são estudos epidemiológicos, e hoje a gente já tem ensaios clínicos randomizados mostrando o contrário. Então, não há essa relação.
E se eu não me engano, Henrique, ano passado foi publicado no Periódico Científico, acho que 5 revisões temáticas e meta-análises mostrando que não há relação de causa e efeito do consumo de carne e câncer. Então, os bons estudos não mostram nenhuma relação. Mas exatamente, o medo está entranhado na cabeça de um modo geral, né?
Exatamente. Foi publicado no Annals of Internal Medicine, foram 5 revisões, revisões bem complexas, né, bem completas, e todas elas concluíram que não há nenhuma relação. Você não pode estabelecer nenhuma relação entre carne e câncer, entre carne e doenças cardiovasculares, entre carne e diabetes, e que a recomendação é de você não mudar a forma como você faz como você faz o uso da carne. A recomendação final dessas 5 meta-análises é essa.
Nutri, quando a gente fala em consumo de carne, por exemplo, uma salsicha de um hot dog, ali, a maior parte é carne, mas tem muita cilada. A gente não considera, a gente vai falar mais na frente sobre isso. Mas quando a gente fala dieta carnívora, o que é que compõe essa abordagem nutricional?
Então, vamos lá. A dieta carnívora, ela também tem as suas vertentes, né? Porque tem aquela dieta carnívora estrita, né? Que é só água e carnes, né? Em geral. Aí entra as outras, né, vertentes que entram como consumo de produtos de origem animal, né? Então, entra em algumas vertentes, né? Entra as carnes, água e ovos, né? E também tem aquela carnívora que é um pouco mais liberal, né? Que entra as carnes, ovos e os lácteos, né? Como lácteos fermentados, no caso de queijo, né? Pode entrar. Então, quando fala-se da dieta carnívora, a gente entende que é uma dieta onde só tem o consumo de produtos de origem animal, né? E aí vai do que cada um consegue aderir, né? Hoje a gente já tem muitos exemplos de pessoas que fazem a carnívora estrita, né? Que é só carnes e água e sal, né? Mais nada. Mas muitas pessoas, às vezes, que querem entrar na carnívora, né, tá fazendo essa transição, começa naquela que tem os queijos, né, o iogurte, creme de leite, né, entrando como para poder ajudar nessa transição, né? Mas lembrando que a maior parte do consumo de uma dieta carnívora são as carnes, né? A maior parte do que se consome dentro dessa vertente alimentar é carne.
Grande Alessandro Medeiros, a gente já fez várias lives aqui no YouTube, tá no podcast. Ele falou da sua transição da dieta tradicional para low carb, depois para paleo, para low carb, para cetogênica, e falou que já está chegando há um ano na carnívora. Há um ano está comendo basicamente alimentos de origem animal. Como está sendo essa experiência até agora, grande Alessandro?
Então, tem que ser bem sincero, tem que parar de ouvir o Henrique Altran, que eu tô ficando o mais pré-histórico possível, cara. A gente tomou uma decisão, né, Nutra, essa semana até, de tirar 2 suplementos. Eu não quero mais usar o Beef Protein, nem a creatina. A gente está fazendo uma estratégia aí o mais raiz possível para a gente continuar aí na carnívora extrema. E não é porque eu quero demonstrar alguma coisa, mas que eu estou me sentindo bem fazendo a estratégia que eu estou fazendo, né? E estou celebrando aí, mês que vem, um ano de carnívora, uma saúde extrema, com uma performance melhor do que nunca eu tive. Enfim, a gente pode estar falando nisso daí, todos os,
as práticas esportivas que eu tive até agora, a gente teve resultado, e o mito que não tem performance já caiu por terra, a gente pode estar falando lá na frente mais uma vez. Eu estou me sentindo muito bem, com a saúde plena, e que venham mais carnes e miúdos. Mas eu tenho que parar no Rio ali, que é o trânsito, porque o negócio está ficando freio. Minha esposa falou que daqui a pouco eu estou atacando o bicho aqui no jardim.
Está falando o gaúga!
Sério, atrás do que ele matar, com flash e o cacete, cara. O negócio tá feito do meu lado aqui.
Sandro, qual a sua idade?
Eu tenho 50 anos. E até uma curiosidade, essa semana eu tô negociando as filmagens das minhas 100 milhas agora em maio. E o rapaz que entrou no meu perfil falou que não tinha 50 anos, não. Que quando ele olhou o meu perfil, ele falou que tinha 15 anos, cara. Ou você tá com problema de óculos, né? Ou não sei, cara. Ele falou que não, ele não acreditou que tinha 50 anos, não.
Ó, o Alessandro tem 50 anos, já corre provas de alta exige alta resistência há duas décadas e pode falar bem da experiência de high carb para paleolítica, para low carb, para cetogênica e carnívora. Hoje, como você está se sentindo comparado com o período que você comia de pouco tudo ou de muito tudo?
Então, André, a gente pode até fazer um pequeno resumo disso daí, né, cara? Eu sempre comi carboidrato como as diretrizes mandavam, né, cara? Como as nutricionistas me mandavam fazer e como a gente ouvia. E nunca tive uma performance, assim, extrema, né? Eu sempre ficava ali na média, né, cara? No esporte que eu competia, né? Então, vamos lá, para o pequeno resumo. Vamos lá de frente para trás. Eu corri uma maratona agora, fiquei em primeiro no age group. Eu nunca corri uma maratona, cheguei para lá 40 minutos. Enfim, corri um duathlon aqui, fiquei em terceiro lugar. Um duathlon foi um evento rápido, né? Falo que a gente não tem performance também no evento rápido. Eram 10 km de natação de bike e 5 km de corrida. Eu cheguei em terceiro lugar. E nós tivemos aí, me lembra, Nutri, as 100 milhas, que a gente, comparando os tempos, nós ficaríamos em sétimo lugar no ano passado, né? Enfim, fizemos 10 meias maratonas. Então, está mais do que demonstrado que a gente consegue, sim, performance dentro da carnívora extrema, né? Estritamente consumindo bichos, exatamente só bichos, né? E vísceras, enfim.
Alessandro, fala um pouquinho mais perto do microfone, que eu acho que o teu som tá baixo e tá estourando um pouco.
Acho que eu tô. Esse meu fone aqui acho que tá rateando, cara. Ele não.
Ó, melhorou um pouco agora. Agora tá sem som.
Agora tá sem som.
Agora.
Caramba. Melhorou. Tá pro...
Melhorou.
Agora foi. Foi.
Agora,
né?
Foi.
Tá ótimo.
Então, eu tô com 50 anos, cara, e nunca me senti tão bem na minha vida, sinceramente. Sinceramente, cara. Eu já converso com várias pessoas aqui. Eu me sinto como se tivesse 20 anos de idade, cara. Sem dúvida nenhuma. A minha vida aqui não é fácil na América, como a maioria das pessoas que me conhecem. Eu trabalho normalmente 10 horas por dia, treino de manhã, de madrugada, à noite. E eu nunca tive uma disposição física, mental, espiritual tão grande, cara. É simples, é muito simples. É bem... bem... E eu não sou nenhum extraterrestre, cara, eu tô falando... É sério.
Será? Você acha, né?
Não, muitas pessoas falam assim, você se deu bem na carnívora. Eu acho que todo mundo, se tiver um aumento de consumo de fontes animais, vai ter um resultado. Eu não sou diferente, cara. Eu tive 48, 49 anos da minha vida consumindo lixo, né, cara? E agora, com um ano, eu virei super-herói? Não existe isso, cara, não existe. Foi, sem dúvida, a alimentação que mudou minha vida, sem dúvida nenhuma, né?
Nutri, a gente vê as diretrizes recomendando alto consumo de carboidratos para manter os níveis de energia altos, para manter os estoques de glicogênio altos, E a gente vê cada vez mais casos de pessoas reduzindo ao máximo o consumo de carboidratos e conseguindo mais saúde e mantendo, no mínimo, mantendo o mesmo rendimento esportivo. Como isso é possível, Nath?
Como é possível, né? É, me chama, não tem os artigos, né? A pessoa fala, vai lá e mostra o artigo, né?
Só um minuto, para quem está no Instagram, tá silêncio, porque a Nutri ela está só no YouTube, tá? Fique, vai, continue, Nutri.
É porque o sinal da microfonia aqui. Mas, enfim, né? As pessoas falam, como pode, né? Porque o que a gente aprende na faculdade, o Henrique está vendo isso, né? Na faculdade, é que é impossível, né? Seria impossível se conseguir, né, viver sem o carboidrato. E é uma coisa engraçada, porque lá no comecinho da faculdade, lá na bioquímica, a gente estuda que carboidrato não é essencial, né? Tem todo isso lá, é uma das primeiras matérias. E depois, na hora que você está rodando ali na faculdade, fala que o carboidrato tem que ser 60% da sua alimentação. E hoje, o que a gente vê, né? E aí, tá o Alessandro para provar isso, né? O nosso cisne negro, que não precisa de carboidrato nem para ter performance no esporte, né? Então, ou seja, o que está acontecendo? Por que que isso acontece, né? Por que que as pessoas não começam a ver a realidade, né? E aí é uma coisa interessante, porque a gente começa a perceber que nós evoluímos, né, assim, consumindo só as carnes, ficando em jejum, né? E nós começamos a perceber que pode haver mecanismos no nosso organismo que ainda nem foi estudado. E eu acredito que seria algo, né, que a gente quer mostrar, né, e trazer isso para dentro do documentário como uma dúvida, né? Porque muitas pessoas hoje em dia utilizam a dieta carnívora e estão muito bem, como o Alessandro mesmo disse, fisicamente, mentalmente, espiritualmente, tá na melhor fase, Alessandro na melhor fase, sentindo muito bem. O que a gente vê, né, quando a gente conversa com outras pessoas que fazem carnívora estrita, é a mesma coisa, né, o pessoal, essa história se repete. Então, ou seja, a realidade está aí. A gente tem que provar a realidade, né? As pessoas que estão fazendo estão muito bem, né? Ganhando massa magra, conseguindo performance. Então, quem fala que isso não dá certo é porque está precisando dar uma estudadinha, né?
Eu penso o seguinte, Nutri, eu concordo. Existem aqueles que não concordam, e está tudo bem. Mas uma coisa não dá para negar. Você não pode dizer que é mentira. O que o resultado que o Alessandro consegue, que a Aninha que veio aqui consegue, o que a gente fala aqui dos períodos, dos atletas que seguem a abordagem carnívora, consegue. Então, a gente não consegue negar a realidade. E eu queria fazer uma pergunta. Grande Altran, para quem é uma dieta carnívora? Para quem seria ideal? Qual o perfil?
Rapaz, você só faz pergunta boa, André. Você só faz pergunta boa. Cara, assim, a dieta carnívora, a princípio, ela pode ser utilizada por qualquer pessoa, tá? Não há nenhum tipo de restrição. É claro que, se a gente parar para pensar em termos de patologias, a gente tem sempre que estar trabalhando em parceria com um profissional da área de saúde da medicina, para que a gente possa regular muitos dos medicamentos que podem ser utilizados, que podem ser reduzidos, né? Podem estar sendo utilizados e terão que ser reduzidos quando você começa uma dieta dessa natureza. Por quê? Porque uma dieta carnívora, ela é essencialmente uma dieta de baixíssimo carboidrato. E por ser uma dieta de baixíssimo carboidrato, a probabilidade que há de você reduzir, por exemplo, um medicamento que você está usando para diabetes, de você reduzir, por exemplo, um medicamento que você está utilizando para baixar a pressão, é muito grande. É muito grande. Então, a partir daí, né, só o profissional da área de saúde, né, o médico, pode indicar a redução desse tipo de medicamento. E aí, nesse caso, a dieta carnívora vai estar fazendo um bem enorme, né, porque vai estar reduzindo a quantidade de medicamento. Qualquer pessoa pode utilizar. Se o objetivo da pessoa é perder peso, é uma excelente alternativa, porque vai permitir que a pessoa perca peso sem haver a perda de massa magra, né? Se é o objetivo da pessoa é manter-se com o peso desejado, mas ter mais saúde, ter mais disposição, é uma alternativa também fantástica, porque vai permitir que você reduza, porventura, uma gordurinha que você tenha a mais, uma gordurinha que você queira realmente perder. E para aquelas pessoas que estão querendo performance, como o Alessandro, é também uma excelente alternativa, porque pode ser que não, de início você sinta uma certa adaptação, uma certa diferença, né? Porque há realmente isso, mas depois que você está plenamente adaptado, está certo adaptado, aí não tem quem te segure. É só ver aí o exemplo do Alessandro, que tem essa performance incrível, né?
Incrível. E quando a gente fala em carnívora, eu gosto de aplicar carnívora em 80% do meu tempo, tá? Entre cetogênico e carnívoro, principalmente quando estou iniciando ciclo de treinamentos, como a gente já fala, para otimizar a eficiência metabólica, deixar as dependências do carboidrato, otimizar a nossa capacidade de usar a gordura como fonte de energia. Então, reduzir o consumo de carboidratos vai ajudar. Se não tem carboidrato na dieta, nosso corpo vai se ajustar para usar a gordura corporal. E a carnívora é excelente. Quando a gente aumenta muita intensidade e volume, alguns gostam de ciclar mais carboidratos ou menos carboidratos. E o Alessandro, ele se identificou na carnívora recentemente não, acho que foi em setembro, que ele correu o desafio às 100 milhas carnívoras, sem carboidrato algum, e não ciclou carboidrato nenhum. E foi o que ele falou, deu exemplo, que se ele correu uma prova que foi adiada por conta da pandemia, então ele correu o mesmo percurso da prova, num período mais quente do ano, do que realmente seria realizada a prova, e se ele tivesse feito o mesmo tempo que ele fez nesse desafio, ele ficaria em sétimo. Confere, Alessandro.
Confere.
E tem uma pergunta aqui para você sobre recuperação, do grande doutor Paulo Sobral. Paulo Sobral é um amigo aqui de Recife, é médico e triatleta, ultramaratonista, que está agora conhecendo mais detalhes e abordagem cetogênica e carnívora, e perguntou, queria saber como está a sua recuperação após treinos. Você vai se surpreender, doutor Paulo.
É. Doutor Paulo, prazer estar falando contigo. É, a recuperação muscular, para mim, que faço prova de estágios, né, como é o Ultraman, são 3 dias de prova, ela vai cair perfeita. Ela vai cair como luva para mim, né? A gente vai fazer o primeiro Ultraman carnívoro em agosto, como foi transferida a prova. Mas vou te dar um exemplo, doutor. Agora, na quarta-feira, eu fiz um treino aqui próximo da minha casa, na pista de atletismo. Eu saí de lá tonto do treino. Saí de lá, assim, cambaleando. Eu falei, putz, caramba, que coisa horrível. Caramba, foi muito forte, muito forte. Eu falei, vou sofrer hoje. E à noite eu caí na piscina. E fiz 3 quilômetros na piscina. No dia seguinte, eu falei, não sofri até hoje. Vou sofrer amanhã. Amanhã eu vou sofrer. Estou esperando até hoje. Hoje é quinta-feira e não sofri. E estou normal, as pernas normais. E se você olhar lá no meu Strava, ele dedura tudo, né? Você vai lá no Strava e vai ver lá o que eu fiz de treino. Isso numa abordagem de high carb antiga, de muitos suplementos. Ah, cara, hoje eu tava, sei lá, meu amigo, sei lá, nem sei onde eu tava hoje. E você vai ver os números, o pace só abaixando na corrida. Eu entrei na água muito solto. A recuperação é impressionante na carnívora, é impressionante. É uma coisa assim que vai ter que ser estudada. Vai ter que ser estudado isso. De alguma forma, a gente vai ter que ver o que acontece. Eu acho que o Henrique, você, a Nutri, já sabe muito bem sobre isso. Algumas coisas fisiológicas que acontecem, né? Mas se você colocar isso na tua prática, cara... você e não tenha medo de fazer treinos duros, treinos rápidos, intervalados, que você vai ter performance, vai ter performance. Eu fiz pace de 2:35, se não me engano, na pista de 400 metros. Uma coisa que eu nunca fiz isso há 20 anos atrás, cara. É impressionante, impressionante. E trabalhei 10 horas depois, andando.
Alessandro, para quem não sabe, quais são as distâncias de um Ultraman?
Ultraman é 10 km de natação, 421 de bike e 2 maratonas para fechar a prova.
Em 3 dias, essas 3 provas.
3 dias. O primeiro dia nada 10 e pedala 145. No segundo dia, 276 de bike. E no último dia, a dupla maratona. Então, eu acredito que a estratégia carnívora nos esportes, principalmente de estágios, de 3, 4, 5 dias, ela cai, ela cai perfeitamente, porque a inflamação muscular é muito baixa, muito baixa.
Eu me lembro no Mundial dos Flamengo que o Alessandro participou em novembro de 19. Ele participou, acho que 2 dias depois ele estava remando no alto mar, sem nenhum. Depois das 100 milhas, ele estava fazendo, acho que foi no domingo, acho que na quarta-feira ele já estava arriscando os treinos também. E quando tem gente que termina uma maratona, passa uma semana sem conseguir sair da cama. Né?
É, a maratona foi um pouco diferente, eu senti bastante dor, porque...
Cara, mais forte.
A intensidade. Eu não gostei, não, da maratona. Eu prefiro correr 100 milhas, cara. A maratona, ela machuca mais, sabe? E eu, como eu falei, eu saí atrasado, saí assim, bem assim, descacetado, sabe? Eu não tive inteligência para fazer a prova. E mesmo assim, saiu um resultado legal. E eu acredito que, sei lá, se eu focar a maratona, dá para ir para Boston, dá para ir para correr ali na frente com o pessoal da minha idade e até com os mais novos, sim, sem dúvida nenhuma. Acredito, cara.
Henrique, Alessandro,
deixa eu só falar. Conta rapidinho o que aconteceu na maratona, porque a gente fez uma live só nós dois, né? Aí conta o que aconteceu. Sei. Ele ainda ficou em primeiro lugar na categoria, mas conta aí para o pessoal saber o que aconteceu.
Eu tava muito descompromissado com a maratona, porque foi uma estratégia do meu treinador junto comigo de fazer a maratona como treinamento para o Ultraman. Então, eu estava bem descompromissado e bem relaxado enquanto a isso, né? E quando eu cheguei no local de prova, eu vi que eu tinha esquecido meu bib number, né? Meu número de peito. E são 25 minutos da minha casa até em Fort Lauderdale, onde até mora a metabolicamente, né? Eu esqueci o nome dela.
É, a Thalita, exato.
A Thalita, isso. Aí eu falei assim, pô, eu vou sem número, pô. Eu não vou voltar em casa e vou pegar meu número. Não, eu falei, não, cara, minha primeira maratona. Pô, vamos fazer um negócio direito, né, cara? Vamos honrar uma maratona, né? Aí fui, cara, eu peguei o carro de volta, fui, cheguei em casa, peguei meu bibinano, cheguei lá quase mais de uma hora atrasado, o policial que estava lá controlando as coisas assim, falou assim, eu falei assim, onde é largado? Ele olhou assim, pô, mas você está muito atrasado. Eu sei. Aí eu fui pro funil lá, do funil, e estava saindo a meia maratona, que estava correndo junto. Aí, naquele desespero ali, cara, naquela coisa assim, eu fui cortando fila. Aí eu falei, cara, eu tenho que passar. Era muita gente, tinha muita gente na prova. Eu tinha que passar o bloco da meia maratona. E você sabe, né, André, Letícia e todo mundo que corre. Fica aquela coisa ali, aquele muvuca. Aí eu corria pela calçada, cara. Eu pedia passagem pelas pessoas. Então, eu tinha que sair daquele grupo. E aquilo ali me rendeu muita energia. Eu estava descaralhado mesmo. Eu falei, não, tem que passar todo mundo. Então, meu pace ali, se vocês forem ver, estava bem alto, bem, bem baixo, né? Eu estava querendo correr rápido. Então, descompensou no meio para o final da prova. Então, aí eu peguei calor no final da prova, muito quente. Se eu largasse direitinho, acho que eu teria um resultado um pouco melhor. Mas, assim... Foi legal.
Ficou em primeiro na categoria.
Cheguei em primeiro na categoria, foi surpresa. Eu cheguei em casa, comecei a fazer o gelo, né, pra gente dar aquela recuperada mais rápido. Aí, quando eu abri o aplicativo, eu falei, primeiro? Eu falei, pô, tô doido. Primeiro ainda. Legal, foi uma experiência legal, mas não repito não, André. Machuca muito, prefiro correr 100 milhas, cara.
Maratona é gostoso, cara.
Sério? Não gostei não.
Altran, vamos lá. Para quem não é a carnívora.
Pô, cara, tu podia fazer uma pergunta fácil para mim, cara. Falta só essa pergunta de para quem não é a carnívora. Cara, a carnívora não é para... Cara, você me
colocou... Posso te ajudar?
Pode, me ajuda. Para quem não é a carnívora, pode, me ajuda.
Bom, a carnívora não é...
Peraí. Só um minuto.
Certo. Ai!
Apa. Olha aí.
Aê! Agora o time tá completo.
Ai, que legal.
Eu vou responder para quem não é a carnívora, para quem é vegano, vegetariano.
Isso!
Para bactérias que não consomem proteína, a carnívora não é. Agora, se o cara é ser humano, a carnívora serve sim, com excelência.
Nutri.
Bom, para quem não consegue aderir, né? Com mais ou menos isso que o professor disse, né? Quem não tem uma adesão na dieta, tem muita gente que não gosta só de comer carnes, né?
Sim,
quer comer
sim.
outras coisas, quer comer vegetais, frutas, e tá tudo bem, né? Isso não tem problema. Então, talvez para essas pessoas, porque tem muitas pessoas que não consegue se adequar e aí começa a ter, né, alguns sintomas de abstinência de outras coisas, fica nervoso, né, aquilo não faz sentido. Então, para essas pessoas, mas como o Henrique já respondeu lá na primeira pergunta para quem é para qualquer pessoa, né? Óbvio que exige essa adaptação, e para quem não é, justamente para quem não consegue adequar, né? Aderir aí à dieta carnívora estrita. Mas lembrando que, né, uma base alimentar com comida, com proteína, né, com carnes, seria o mais adequado para todos.
Exatamente, era exatamente isso que eu ia falar, André. A dieta carnívora pode, de repente, para uma pessoa que não adere, pode não ser a dieta carnívora, mas com certeza um planejamento alimentar animal-based, ou seja, baseado em alimentos de origem animal, é muito superior do ponto de vista nutricional, a uma alimentação plant-based, sem sombra de dúvida.
Agora sim, professor Diego, boa noite, seja muito bem-vindo.
Boa noite, obrigado aí, desculpe o atraso, não atraso, né, porque eu cheguei para chegar mais ou menos essa hora, mas eu estava dando aula, e aí a gente está aqui para tentar somar com vocês aí, porque só tem gigantes aí, muito bom.
Para quem não conhece, quem é o professor Diego? Apresente-se brevemente, professor.
Cara, o professor Diego é um professor de língua portuguesa e redações que se viu com 42 anos completamente doente, diabético, hipertenso, com gota, e de repente caiu no colo dele uma dieta chamada dieta carnívora, que já veio corroborar com que ele gostava de carne, e que não precisava comer vegetais, legumes, frutas, porque não sei, necessariamente você não precisa delas, eu já nunca gostei mesmo. E eu falei, cara, caiu no meu colo como uma luva. Eu falei, vou aderir. Na verdade, caiu na minha boca como uma luva, né? E aí eu comecei a comer só carnes, nada, a partir dali, já na hora. E depois disso, nunca mais saí. Tem 2 anos e 2 meses. A gente conta assim, né, Alessandro? A gente faz aniversário carnívoro, né, cara? É. E aí tem 2 anos e 2 meses isso. E depois de 3 meses, não mais diabético, não mais hipertenso, não mais gota, só aumento de... tudo que o Alessandro falou aí no começo, que eu vim no carro ouvindo vocês desde o começo, tudo que o Alessandro falou aí no começo é exatamente aquilo. A gente se sente melhor, mais revigorado, mais novo, mais elétrico, dorme melhor, acorda melhor, tem as atividades do dia melhor, a clareza mental é maior. E fora me livrar de todas essas doenças, remédios e tudo que vinha com ela, né? Fadiga, cansaço, extremo, desânimo, depressão. Tudo isso você se livra com a alimentação dessa. Esse sou eu. E, de repente, depois de 6 meses, me vi malhando, que é uma coisa que eu criticava todo mundo por ser gordo. Eu tinha que falar mal de barombeiro. Lá vou eu falar mal de barombeiro. 42 anos da vida, só falava mal de barombeiro. Falei, esses idiotas ficam na academia. E do nada eu me vejo malhando todo dia, forte, pesado, cansativo, para poder hipertrofiar o máximo que eu puder, principalmente por causa do nosso documentário lá, que vai ser em agosto. E, bom, estou super feliz com isso.
E parou de comer comida ruim, né, professor?
Meu Deus, parei de comer o matagal e parei de comer industrializado e processado, que é a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Não, para você ter uma ideia, minha sogra hoje fez 3 quilos de rabada. Ela falou assim, não, mas a gente congela o que sobrar. Eu falei, a senhora não vai ver sobrar. Ela falou, não, mas é muita carne. Eu falei, não, é porque tem 3 quilos aí, tem osso junto. A senhora vai ver, não vai sobrar.
Uhum.
E, na verdade, eu guardei só o caldo para tomar depois, porque carne mesmo não sobrou nenhuma.
Então, professor, depois da dieta carnívora, né, a abordagem onde exclui todo o alimento de origem vegetal, deixou a diabetes, deixou a hipertensão e deixou gota. Nenhuma crise de gota, nem nenhum sintoma de pressão alta, nada de diabetes também. Glicose sanguínea normal.
Absolutamente nada. Eu não, assim, nunca mais tive... E olha que eu medi... até uns 6 meses aí eu estava medindo glicose para ir acompanhando e tal. Mas, cara, parei de gastar dinheiro com aquelas fitinhas desgramadas de furar o dedo.
É caro.
Porque sempre dava o mesmo resultado. Cara pra caramba. E assim, o resultado não se alterava. Mesmo que eu comesse, assim, sei lá, mais carne num dia do que no outro, o resultado nunca se alterou. Aí eu falei, ah, bicho, eu vou parar de ficar medindo. Porque, cara, a pessoa que já foi diabética, ela sofre tanto terror nutricional e médico, que a pessoa fica meio com o pé atrás, né? Claro que eu não media todo dia, óbvio que não. Assim, quando eu era diabético, eu media. Mas depois da carnívora, eu media assim, uma vez na semana, duas, o tal do pós-prandial, 1 hora depois, 2 horas depois, para ver como é que tava. Mas, cara, eu achei completamente inútil a medição. É claro que eu faço exames. Eu tô aí, por exemplo, amanhã eu tenho uma consulta com o Eurípides Bassanufo o Papo de Reto. E depois, na semana que vem, com o Adolfo Duarte, os dois vão estar com a gente lá em Ubatuba, Paraty. Enfim, eu tenho consultas, eu tenho os exames, mas assim, medir todos os dias, André, nunca mais tive nada, eu nunca mais tive gripe, cara. Eu tive em Salvador em novembro, foi quando o Alessandro me ligou, estava na praia, inclusive, para falar do documentário, foi isso fantástico. A minha mulher teve gastroenterite, e gastroenterite, a Nutri pode falar melhor, o Henrique também. Gastroenterite é um negócio seguinte: você sabe que no abraço que a gente dá com as pessoas, a gente troca as bactérias do intestino todinhas, né? O abraço não é só um abraço, né? Não é só energia, é bactéria junto. E minha esposa teve gastroenterite, ela sempre teve esses problemas. E essas comidas assim de praia e tal, sempre dão, né? Todo mundo que estava com a gente, as 7 pessoas que viajaram, meu sogro, minha sogra, todo mundo teve, inclusive a pequenininha, na volta. Menos o carnívoro aqui. O carnívoro aqui não teve, porque, você é carnívoro, não sei o que é. Agora o Alessandro falou, a recuperação muscular, eu não sei explicar. Mas eu, por exemplo, não tive nada. Eles tiveram tontura, náusea, vômito e tal, e eu, é a mesma coisa de não ter nada. E continuei com as minhas carninhas normais, bonitinhas.
Também, tá? Desde 2015 que eu não tenho uma gripe, doutor, professor. Dor de cabeça, gripe, uma crise de asma, nada. Nada. Alessandro Medeiros, cara.
Mal-estar, né? Volta e meia a gente reclamava de mal-estar. E nem isso dor acontece de cabeça. Mais, né? Você lembra que a gente falava
nada.
Assim, nossa, hoje eu tô com mal-estar. Nem isso existe mais.
Não, exato.
Alessandro Medeiros, isso conta.
Isso é impressionante.
Tá. Não, conclua, hein?
Não, eu ia falar porque eu tenho um pouco mais de 2 anos em dieta carnívora ou animal-based, né? E eu só adoeci uma vez, e foi exatamente quando eu viajei para os Estados Unidos e saí da dieta. Entendeu? Eu estava com um grupo de muitas pessoas, e aí eu inventei de comer fast food, comer sanduíche, essa coisa toda. Voltei para casa gripado, com mais peso e com raiva de mim mesmo, porque poderia estar bem mais saudável, entendeu?
Ah, mas aqui é uma desgrama, né, Henrique? Aqui
caí na tentação.
É brincadeira. Propaganda, intervalo comercial, você é bombardeado de besteira. Impressionante aqui, cara. Pra onde você vai?
Alessandro, como é sua alimentação em um dia? Uma média.
Ah, a Nutri recebeu uma foto hoje, né, Nutri? Da
mudança. Recebi, eu tô 20 horas de jejum todos os dias. Falei, pô, você é sacanagem comigo.
Então, como a gente mudou aí a estratégia, Andrea, eu tô me alimentando de vísceras todos os dias, cara, praticamente.
Quais são as vísceras que você come?
Todos os dias. Pela manhã, após o treino, hoje foi fígado de frango, que eu consegui encontrar aqui, graças a Deus. Semana retrasada, consegui encontrar, que eu não encontrava. E ovos fritos. Pelo almoço, fígado de boi, carne de porco, carne de boi. Agora à noite vai repetir o almoço, a mesma coisa. A gente, como a gente falou, né, a gente tirou o beef protein e tirou a creatina. E nessas três alimentações que eu tenho diárias, eu coloco vísceras. Cara, é impressionante como você não sente fome, você sente forte 24 horas por dia. É impressionante. Eu já tô... hoje é quinta, amanhã faz 2 semanas que eu tô nessa estratégia. Eu quero ir o mais limpo possível para as 100 milhas agora e o mais limpo possível para o Ultraman Brasil. Tem suplementação. Entende? Vamos ver o que, que vai dar. Vai dar bem, porque eu tô me sentindo muito bem, cara. Eu acho que, sei lá, o que, que tem nessas vísceras aí.
E para tirar, a suplementação só com vísceras, né? Porque é o que tem maior densidade nutricional. Então, o Alessandro usando, né, consumindo aí as vísceras, principalmente, né, todos os dias, é o que vai dar esse aporte nutricional para ele, né, para poder fazer essa retirada desse suplemento. E é interessante, né, quando o Alessandro fala isso, porque a gente quer mostrar, né, que dá para ter performance limpo, né? Uhum. Sem precisar realmente de ficar usando um monte de suplementação. A ideia é justamente não só mostrar, né, que com uma alimentação com zero carboidrato consegue, né, ter performance, mas também sem precisar ficar utilizando suplemento, né? E aí a gente tem que usar o que a gente tem de melhor aí nas carnes, que são as vísceras, né, que tem a maior quantidade de nutrientes. Fígado de boi, sim, fígado de boi funciona muito bem, de boi, de galinha.
O fígado de boi é o alimento mais poderoso em relação à densidade nutricional que o ser humano pode comer. Tá? É o maior multivitamínico que tem. O ovo
e
também.
Mais disponível, mas... né?
Mais
disponível. Mais disponível das vísceras também, né?
Exato.
Nutri, aos olhos da sociedade, do conhecimento tradicional, é preciso ter uma dieta equilibrada, o que para mim é um termo meio, enfim, vago, mas comer 3 a 5 porções de frutas, enfim, é um prato colorido. Uma abordagem nutricional baseada em alimentos de origem animal, ela vai na contramão de uma dieta equilibrada. E o que a gente sabe sobre em relação à deficiência de nutrientes? Quem segue uma abordagem carnívora corre algum risco de ter uma deficiência de nutrientes?
Ó, só se tiver comendo de menos, né? Porque às vezes acontece, né, de pelo fato da carne dar muita saciedade, então às vezes pode acontecer da pessoa comer menos quantidade, né, de carnes, e aí vir a ter uma deficiência, mas não porque come carne, é porque talvez esteja comendo uma quantidade menor, né? Aí é só fazer ali os cálculos, coisa rápida, né? Mas geralmente isso não é algo comum, tá? Porque a carne, ela tem uma biodisponibilidade, carne, as vísceras, os ovos, né? Tem uma biodisponibilidade de absorção desses nutrientes, né? E contando aí que a pessoa consome vísceras, né? Ela tem todos os nutrientes que ela necessita, inclusive vitamina C. Que é exato. O que a galera tem medo, né? A primeira coisa, mas e a vitamina C, né? Não vou ficar deficiente, não preciso comer laranja, não preciso fazer um suquinho de limão, né? As pessoas têm esse medo, achando que vai ficar deficiente. E não, nas vísceras e nas carnes vermelhas a gente tem uma quantidade adequada de todos os nutrientes. E assim, você não precisa achar que eu tô falando aqui da boca para fora, não. Só você pegar qualquer lista aí, né, de nutrição aí, né, que tem as informações nutricionais e verificar. Coloca ali 100 gramas de carne, né, comparando ali com algum vegetal ou com algo que tem vitamina C, né, e outros nutrientes, você vai ver que a carne é muito superior, né, em questões de nutrientes de qualquer alimento de origem vegetal, né? E além dos alimentos de origem vegetal, tem uma baixa biodisponibilidade de absorção. Então, muitas vezes, precisa fazer, né, o consumo de vários tipos de alimentos para ajudar, né, nessa absorção. Inclusive, a questão do ferro, né? Que a gente tem aí o ferro M, o ferro não M, O ferro M é aquele que tem nas carnes, que são melhor absorvidos, e o ferro não M é o que tem, né, nos vegetais, e que ele tem uma dificuldade de absorção. Então, ou seja, quem faz uma dieta baseada, né, em carnes, geralmente tem uma saúde muito boa, porque realmente tem todos os nutrientes adequados na sua alimentação. E aí eu volto lá para os pais, né? Fica brigando com o menino que não come salada. Briga com ele se ele não come carne.
Exato. Né? Então,
se a criança não quer comer salada, tudo bem. Você pode ir inserindo, obviamente, porque, né, é bom, né, fazer essa questão de experimentar. Mas se for para brigar com comida, brigue porque não está comendo carne, não por conta dos vegetais.
Olha, só para ilustrar, tem esse artigo publicado falando sobre, perguntando, o título já deixa aqui a questão, né? Será que uma dieta carnívora fornece todos os nutrientes essenciais? E dos nutrientes essenciais, tem uma tabela aqui mostrando, né, das vitaminas, dos nutrientes e qual seria a boa fonte. Então, eu quero passar mais uma pergunta intrigante para o Altran. Eu gosto de passar as perguntas para ele.
Deixa eu tirar aqui. Se você me permite comentar, André, rapidamente, esse artigo é muito bom, escrito pela Amber O'Hearn. Ela, inclusive, ela está escrevendo um livro sobre dieta carnívora que o DJ Surfista está traduzindo no blog dele. Né? E tem dois pontos, né? Tem dois pontos interessantes nesse artigo. O primeiro é que a própria Organização Mundial da Saúde, que ultimamente a Organização Mundial da Saúde, ela não tem acertado muito, né? Agora tá tentando se reerguer. Tem até aquela frase que antigamente era atribuída ao Sócrates, né? Aquela só sei que nada sei, mas hoje a gente atribui à Organização Mundial da Saúde. A própria Organização Mundial da Saúde, ela fala e ela sugere nos seus textos que a pessoa que come muitos grãos deve aumentar a ingestão de minerais, como zinco, ferro, magnésio, cálcio, porque esses minerais são divalentes e são capturados muito facilmente pelos fitatos presentes nos grãos. Né? Então, quer dizer, completando o que a Letícia falou, quando você tem uma dieta pobre em alimentos de origem vegetal, a necessidade nutricional, ela diminui. Então, você precisa de menos minerais para ter o mesmo efeito no corpo. Então, você se torna mais eficiente, entendeu? A própria vitamina C, a necessidade de vitamina C, ela acaba diminuindo.
Tá bom.
Ele saiu na hora que...
Adicional, vamos dizer assim, no que diz respeito a uma dieta carnívora. Mas a Rocha aí na pergunta.
A Rocha na pergunta. Vamos falar sobre fibra, Altran. A gente sabe que fibra, alguns mostram que tem uma boa relação com a saúde, e tá ok, mas a dieta, quem segue uma dieta carnívora...
Essa aí é moleza.
Está ausente de fibras. Então, aqueles que falam mal de uma dieta carnívora, falam, mas não tem fibras. Então, qual seria a relação do consumo de fibras e saúde? É essencial?
Ótima pergunta. Bom, primeiro vamos entender que essa história da fibra surgiu de uma observação, né, feita por um cara chamado Daniel Burkitt, né, um inglês que estava visitando a África e viu que lá na África a galera tinha menos problema de intestino. E ele atribuiu isso ao fato do pessoal lá comer mais fibra. Né? Ele não levou em consideração que o pessoal na África tinha mais atividade física, que o pessoal da África se expunha mais ao sol, que o pessoal da África tinha uma alimentação com menos ultraprocessado quando comparada com a Inglaterra naquela época, certo? E aí, o que aconteceu? E não fumava, né? Então tem vários fatores que influenciavam nessa questão. E ele veio com essa história de que a gente precisava de fibra. E existe hoje esse mito de que a fibra é essencial. Na realidade, não existe nada essencial em fibra. Tá? Você tem possibilidade de viver muito bem sem fibra. Tanto é fato isso, que os 6 primeiros meses do bebê, ele come fibra? Não. Ele é aleitamento materno, que não tem fibra. Né? Então, não há essa necessidade de fibra. Inclusive, hoje, eu acabei de ler um artigo sobre fibra, falando sobre a constipação em crianças. E o artigo chega na seguinte conclusão: não adianta dar mais fibra, porque não resolve o problema. Né? E existem ensaios clínicos randomizados mostrando que a ingestão de fibra atrapalha a questão da constipação. Isso é muito óbvio, né? Não posso falar da aveia. E isso é bem óbvio, porque o que acontece? O pessoal diz assim, mas carne apodrece no intestino. Não, pessoal, o que apodrece no intestino é fibra. Porque carne é absorvida. O que sobra para ir para o intestino, que vai ser fermentado pelas bactérias, que vai liberar gases, que vai fazer você ter flatulência, que vai te dar distensão abdominal, são as fibras não digeridas. E aí, essas fibras não digeridas é aquilo que vai sair nas fezes. Então, se você não está comendo fibra, você não está jogando nada fora, você não está desperdiçando comida. Entendeu? Então, isso é muito claro.
O Altran é um lorde, né? Ele está falando o seguinte, quem come fibra... O Altran é um lorde, ele fala tão bonito. Ele está falando o seguinte, gente... Você está comendo fibra para poder que você come para cagar. Aí você é um cara completamente doente, velho. Você come para cagar aquilo que você comeu. Aí você fala, viu como funciona? Claro, né? Você não absorve a parada, velho.
Esse comentário... Fala, outra.
Eu gosto do professor Diego porque ele realmente ele traduz para as palavras assim que todo mundo entende, né?
É, não.
Pronto.
Mas esse comentário...
Carnívora popular. Comigo a carnívora é popular.
Carnívora popular. Eu ia falar uma coisa interessante, sabe, André? Que as pessoas dizem assim, eu gosto de comer, eu como mamão com semente e vou ao banheiro. Então, fibra funciona para ir ao banheiro. Olha, deixa eu explicar. Semente é o órgão mais importante da planta para reprodução, porque são os bebês da planta, certo? E o fato de você ingerir as sementes quando você come mamão, por exemplo, o que está acontecendo é que essas sementes elas não podem ser digeridas, porque se elas ficarem muito tempo no teu intestino, elas vão sofrer um processo de digestão e elas não vão ajudar na reprodução daquele vegetal. Então elas possuem substâncias irritantes da mucosa que fazem o intestino se livrar mais rápido dela para poder você para poder elas serem usadas pela planta para reprodução. Então quando, não é que você está fazendo tendo benefícios ao comer a fibra. Na realidade você não está tendo benefício nenhum. Você está irritando o seu intestino, fazendo com que ele faça o expelimento, né, mais rápido da alimentação do seu intestino, vai funcionar mais rápido.
E com isso, né? E com isso, você também não consegue ter absorção de nutrientes.
Exato.
Né? Porque aí você, né, força essa diarreia aí, perde os nutrientes que poderiam ser absorvidos, né? E a fibra também, né? Ela faz com que você não tenha fibra de outras coisas, foi muita fibra, faz com que você não tenha absorção completa de todos os nutrientes. Então, muitas vezes, você acaba tendo uma deficiência nutricional justamente porque você está comendo fibra demais, esses nutrientes não estão sendo absorvidos de forma adequada.
E tem um estudo, né, só para pontuar aqui, comparando exatamente isso, que juntou pessoas com problemas de constipação, com sangramento, estômago inchado, flatulência, enfim, que melhorou tudo quando reduziu o consumo de fibras para zero. Tá? Algumas pessoas podem ter alguma solução boa, mas o que a gente vê é que boa parte das pessoas não tolera a quantidade razoável de fibras. Então, não é essencial, ninguém precisa. Agora, Nutri, eu vi que já deu nossa hora e essa live duraria umas 2 horas, mas a gente precisa falar de algo especial também. Né? O Mundial do Ultraman, o Brasil, Ultraman Brasil, que seria no final de abril, foi adiado, que o grande Alessandro Medeiros vai participar, onde vai ser documentado, vai ser feito o documentário da Carnívora, contando a história do Alessandro e várias pessoas que tiveram transformações na vida. E foi adiado para quando, Alessandro?
Dia 20, 21 e 22 de agosto, André.
20, 21 e 22 de agosto. Foi bom que você ganhou mais um tempo aí para detonar, né?
Cara, a princípio você fica meio que decepcionado, porque eu já tava já socando a bota aqui, cara. Já tava num ritmo alucinado. Não queria que... Eu queria muito ver vocês também, né, cara? Então, juntou aquela questão emocional com a questão de atleta, de fazer logo a prova, que já estava preparado, enfim, estava se preparando. Mas foi bom, foi sensata e deu mais tempo para a gente treinar mais, uma coisa que a gente gosta, de a gente preparar nosso documentário melhor, né? Enfim, a primeira etapa vai ser aqui, né? Já consegui pessoas para filmarem a gente aqui nas 100 milhas, então ajudou também porque eu ia fazer o Ultraman e logo depois eu ia fazer as 100 milhas, 3 semanas depois. Agora não, ficou livre para as 100 milhas, que eu vou comer a canela desses gringos aqui. Eles estão loucos, eles vão ficar doidos comigo lá, comendo fígado de boi, caldo de osso, eles vão ficar doidos comigo aqui. Então, aí, dia 15 de maio, agora, a gente vai começar a fazer um pequeno pedaço do documentário, né? Eu vou aproveitar e a gente vai filmar isso daqui, vai juntar isso depois no Brasil aí em agosto, no dia 20, 21 e 22, se Deus quiser.
E os documentários que a gente vê, né, que a gente sabe que estão saindo, eles têm um financiamento muito grande, tem um interesse muito grande por trás, e a gente está fazendo esse movimento aqui justamente é um documentário independente e que precisa levantar uma grana boa, né? Já levantou tudo, Alessandra? A gente fez o período de doação, que levantou uma grana boa, está vendendo o e-book da Kátia, que também mostrou que também está tendo uma arrecadação bacana, mas ainda não atingiu o mínimo, né? Que seria o ideal para a produção do documentário, né?
Isso, perfeito. É, nós tivemos um problema aí no meio do caminho, que eu acho é tranquilo a gente está falando, eu acho que o Henrique não está sabendo, mas o professor Diego está sabendo e todos que estão ouvindo aí. A produtora que iria nos ajudar nessa produção, ela simplesmente ela teve bancarrota, né? Como chama aqui em espanhol, ela quebrou, né? No Brasil. E ela meio que nos deixou na mão, né? Então, mais importante do que nunca, a gente está precisando da ajuda de todos, porque agora a gente vai ter que arcar com o custo mesmo do documentário. Eles prometeram, nós assinamos um contrato falando que eles iam produzir isso tudo, agora não, a gente precisa dessa grana mesmo para vingar o nosso documentário, né? Então, a ajuda de todos é fundamental nesse momento. Nós fizemos o primeiro momento, foi legal, a gente conseguiu arrecadar uma grana que deu um suporte para a gente. No segundo momento, agora, com um e-book da nossa nutricionista amiga Kátia Favero, está muito legal, está bombando, está muito bacana. E agora a gente vai ter o terceiro momento, que é o nosso... desafio carnívoro, né, cara? Um desafio explicando passo a passo a pessoa que quer entrar na estratégia carnívora para a saúde, principalmente para a saúde, né, cara? Para o estilo de vida e para o esporte também. Onde a gente vai ter a minha participação, vou mostrar na prática como usa a carnívora. Se você quiser ter performance, se você quiser, mesmo malhando na academia, mesmo fazendo provas de maratonas, enfim, Ironman e até o extremo, uma coisa que eu faço, né? Eu vou mostrar exatamente, na prática, a estratégia carnívora nos esportes de endurance. Vai ter a participação do Henrique, sua, da Nutri, Letícia, o grande professor Diego. Professor Diego, qual o seu tema? Eu não lembro.
Ele falou, ó, o Alessandro falou tudo, é um desafio, mas vai além do desafio, tá? É muito mais que o desafio. Confere, Nuno.
Confere, né? Bom, vai ser um mega desafio, né? Vai ser concurso, né, dessa galera que tá aqui, mais outros, né? Então, tem aqui todos os temas, né, que tá aqui para falar. Posso falar, André?
Fala pra gente, Nuno.
Então, vamos lá, ó, o nosso curso... carnívoro, vai ter videoaulas e quem são as pessoas e quais são os temas, tá? Então, a gente vai ter ali nutrição humana, uma abordagem evolutiva com o Henrique Altran. Nós vamos ter evidências, estudos e livros com Maurício Lima, o DJ surfista. Teremos a história da guerra contra a carne com a Jade Soller. Carnívora, como iniciar com André Burgos. Carnívora no dia a dia, com a Nutri Letícia Moreira. Carnívora na prática esportiva, com Alessandro Medeiros. E carnívora e a remissão de doenças, com o professor Diego. Esse vai ser o nosso desafio carnívoro, com várias, né, várias aulas que a gente vai disponibilizar, né, numa plataforma. Vai ser a plataforma da Cicla. E também a gente vai ter um grupo exclusivo, né, fechado no Telegram com todos os participantes do curso para a gente discutir aí sobre a dieta carnívora.
Show!
E comentar algo, professor Diego?
Não, eu vou te falar que eu vou ser o primeiro cara a comprar isso aí, de verdade. Não é assim, é porque eu vivo a carnívora. Ué, mas eu vivo a carnívora há 2 anos. Eu leio muito, estudo muito, mas ver o Henrique falando, por exemplo, do que ele vai falar de evolução, ver na prática com o Alessandro, ver o DJ surfista, o Maurício, cara, falando sobre livros e sobre evidências e tal, que é a praia do cara, o cara tem um site fantástico. Ver como é que a gente pode fazer com que o André diga para a pessoa como é que você vai começar, porque às vezes a pessoa fala assim, tá, é comer carne, mas e aí, eu faço o quê? Porque é muito perdido, cara. Eu lembro que quando eu comecei, tá, beleza, posso comer o que eu quiser? Pode. Bicho, eu parecia um animal, eu comia tudo. Mas tem uma sequência legal para você seguir, que o André vai mostrar. Bacana. A Nutri vai falar sobre no dia a dia, porque também é importante. Muitas pessoas perguntam, tá, que hora que eu posso comer? Eu posso ficar em jejum? O jejum é natural, não é? Como é que funciona o meu dia a dia? Eu posso carne gorda, carne magra? Como é que vai ser isso? Ovo entra? Tem aquele negócio, né? Posso colocar rúcula e os temperos? Então, essa parte do dia a dia. Rapaz, isso vai servir para mim muito. Eu sou o primeiro a comprar, eu tô te falando de verdade. Sabe que não?
É isso. Grande Altan, quer comentar alguma coisa?
Quero comentar, só que, assim, foi muito, para mim, uma satisfação muito grande ser convidado para esse projeto. Eu sou fã demais do trabalho de todos vocês. Eu, na realidade, assim, quando eu entrei nesse negócio de Instagram, vocês já eram meus ídolos, entendeu? Então, foi, para mim é bom demais.
Eu não entro nessa não, mas vou fazer coração.
E para mim é uma satisfação muito grande e contribuir com esse documentário, né? Para que a gente possa levar informação de qualidade para as pessoas. O mundo hoje está muito carente de informação de qualidade. A gente tem muita coisa, muito sensacionalismo envolvido nesses documentários, né? E a gente precisa levar informação de qualidade, com embasamento científico, para que as pessoas possam entender que tem uma opção diferente, que tem uma alternativa diferente. Eu acho que esse desafio carnívoro vai ser realmente um sucesso e vai garantir que a gente tenha esse documentário saindo aí em agosto.
E tem um negócio aí que você quer falar, ó. Eu acabei de ver aqui.
É, eu coloquei, né? vamos incluir o e-book Cozinha Ancestral também no desafio, né? Para o pessoal que adquirir, vai ter o e-book lá também. Esse e-book não está mais disponível para download, né? A primeira edição. Esse ano vai ser o ano que eu vou reescrever esse livro, mas a primeira edição vai estar inclusa também no Desafio Carnívoro para quem adquirir o material todo.
Boa, gente!
Bola.
Vai ser muito show! Mais um show!
Obrigado!
Para quem acompanha o Atlético Low Carb, sabe que a gente faz a live toda quinta de 8h30, mas infelizmente hoje a Jade não pode vir, né, incompatibilidade de horário, e o DJ Sufistinha também. Então seria live com todo mundo hoje, tá? Mas de qualquer forma, deixar aqui a lembrança e agradecer também a Jade e ao DJ Sufistinha. E a todos.
DJ Sufistinha foi legal, viu, André?
Eu ia falar, o cara prostituiu o Maurício.
Ó, o dia que eu durmo mais tarde. Aí, gente, fala aí da data, né, André? Porque o curso...
Vamos, na próxima semana, provavelmente, próxima a partir semana. De segunda-feira, já estará disponível, tá? Para quem quiser se inscrever. E a inscrição, a grana vai justamente para contribuir para a produção do documentário. Tá? No primeiro 100%. O primeiro momento foi doação, o segundo momento foi o e-book, e agora veio a ideia do curso com o desafio, tá? Então, toda a grana vai ser para a produção do documentário. Quem puder ajudar, né, claro, vai ser muito bem-vindo, porque realmente é um documentário 100% independente e que tem o objetivo de trazer boa informação, é bem documentada, não só para a informação, mas a gente mostrar no mundo que a gente também sabe o que está fazendo por aqui. Tá bom?
Então, fiquem de olho ali no nosso Instagram, né, que a gente vai, na hora que abrir as inscrições, que provavelmente é dia 15 da semana que vem, a gente vai disponibilizar lá nos stories, nos links, então vocês fiquem de olho lá nos nossos Instagram.
Nutri, boa noite. Boa noite. Grande Henrique, valeu, Diego.
Valeu, meu querido.
Show de bola, valeu.
Abraço, pessoal.
Abraço grande. Boa noite.
Obrigado a todos. Boa noite. Tchau, tchau.